ser despertadas para a participação, mas de modo geral, eu duvido muito que a conjuntura vá dar folga aos companheiros para que eles possam até a participar de uma maneira mais efetiva da colocação dessas questões.
Não, eu tenho que responder a pergunta. Olha, esse negócio de índice é novo capítulo daquela história. Não consegue controlar a inflação, fica tentando mudar de índice, controlar o índice, certo? É a velha história. Você não consegue controlar a infecção, você fica controlando como é que você vai ver o termômetro da coisa, certo? Você sabe que mesmo medir febre, você tem a questão de saber onde é que você coloca o termômetro, certo? Agora, você vai colocar aí, no caso da economia, saber se é a agricultura, ou a indústria, ou o setor químico e tudo, se você não tivesse uma grande inflação, isso aí não seria muito relevante. Né? Então, anota agora essa questão que está havendo aí de troca do índice do IBGE pelo da Fundação. Além de ser uma questão política ligada à organização do próprio governo, certo? Que é uma forma de, inclusive, conter o próprio poder de barganha do pessoal do IBGE, é porque eles têm notado que recentemente o índice da Fundação Getúlio Vargas está dando menos, certo? Agora, o Funaro trocou de índice porque ele estava dando mais, certo? Então, é uma vela novela. Eu acho que tem que acabar com a inflação, não ficar olhando os efeitos, o índice. O índice da classe média é uma coisa que existe na ordem há muito tempo, é uma forma de prestação de serviço. É tradição nos cálculos de inflação. Aí eu acho que faz sentido, certo? Na medida que tem um processo inflacionário de grandes implicações do ponto de vista social, ao invés de olhar setorialmente, você olha por classe de renda. Porque a inflação, ela não é neutra, certo? Tem gente que paga mais do que, está sofrendo mais do que outros. O DIES, por exemplo, calcula o índice do custo de vida da classe operária. A FIP, que nos fornece os dados básicos, calcula o índice de custo de vida de 1 a 5 salários mínimos. E aí, no tempo da gestão anterior, que não é a minha, começaram a calcular esse índice, inclusive, da classe média, que vai até 30 salários mínimos, de 6 até 36, certo? É muito amplo, para mim, a meu ver, mas ele permite, todo mês a gente nota, comparando com o índice da FIP, que às vezes os alimentos sobem mais, o pessoal da classe de renda mais baixa sofre mais, né? É uma forma de, eu diria, do que eu acho correta, eu não... Inclusive, eu aproveitar aqui, porque é uma coisa que você falou que eu sou contra, não se trata de pegar o dado que quer para usar como quiser, certo? Eu acho que o dado é o dado, você está fornecendo informações. E eu gosto de dados, de informações, e mexo com isso e vivo disso, né? Mas você pode usar o dado de diferentes maneiras, isso eu não nego. Eu acho que há uma verdade, mas você tem muita gente que olha um lado só, é que nem um elefante, certo? Tu olha o outro. Aí é uma forma de agitar um pouco a questão da política econômica, certo? Mostrando que, ora, ela afeta um, ora, afeta outro, na esperança de que isso leve a medidas de sentido contrário.
Bem, então, finalmente, vamos à pergunta que estava faltando.
Eu sou José Carlos Araújo, funcionário público do Estado, da Fundação Bem-Estar do Menor em Alagoas, e estou participando desse seminário, muita honra para mim. E dirijo a minha pergunta ao Olívio. Como é que você vê a questão da extinção da contribuição sindical na visão da reorganização administrativa? Quem ganha com isso?
A CUT tem posição clara com relação a isso, bastante documentada. A gente vê a contribuição sindical como uma das formas de atrelamento da organização sindical ao Estado. Porque se você tem uma renda imposta à classe trabalhadora e até próprio sistema de representação, onde você tem uma categoria onde um sindicato representa todos, independente se é ela filiado ou não, todos contribuem obrigatoriamente para aquele sindicato e nem todos definem sobre o destino daquele sindicato. E nós chegamos a inversões do tipo, sindicato com 200 mil na base, 1.000 sócios, diretoria de 24 que se renova a cada 3 anos e você não tem como aqueles 100 mil, 200 mil que paga todo ano um dia de seu salário influir na sua organização. Então, essa forma de organizar e de você gerenciar ou suprir de recursos no sindical é totalmente inadequada e antidemocrática. Agora, a forma que você, o método que você vai fazer para passar de uma situação onde você tem 50 anos de uma situação para outra, é que a gente que está passível de discussão. É o mesmo caso do viciado em heroína, que você não pode cortar a droga dele na mesma hora que ele pode até morrer. Então, esse tipo de discussão, a gente na CUT até aceita fazer, não somos radicais. Mas por a questão de princípio e princípio democrático, nós somos radicalmente contra o imposto sindical. Acho que quem perde com ele é a classe trabalhadora.
Muito bem.
Eu gostei de uma colocação que foi feita pelo professor Roberto e faria uma outra pergunta ao nobre companheiro.
É definitivamente a última.
É a última, exatamente. É. O sindicato criando a aposentadoria no lugar da contribuição do sindical não estaria ajudando a desburocratização? Criando a aposentadoria em vez da contribuição sindical não estaria ajudando a desburocratização?
É para mim a pergunta?
Para ele. Mas o senhor tiver interesse em responder, eu agradeço.
Eu entendi a sua pergunta.
Como é que ele vai? Você diz que ele passaria de ministro.
No decorrer dessa plenária, o senhor citou a questão de uma...
Fundo de pensão.
Eu acho que o sindicato devia ter fundo de pensão, certo? Investir em empresa com seu dinheiro
então,
para complementar a aposentadoria, mas não ter essas coisas escondidas aí nas estatais.
Na extinção da contribuição sindical, que é um... Porque é um valor pago pelo empregado.
Não, só vou fazer uma observação é o seguinte, essa contribuição sindical, 20% dela, pela lei, era colocada assim, como uma conta especial do Fundo Emprego e Salário. Conta Emprego e Salário do Ministério do Ministério do Trabalho.
Mas então, o empregado nunca se beneficiou disso?
Nunca, porque realmente no Brasil você não tem os fundos. São todos fictícios, é um bocado de número que está lá, os economistas aqui podem falar melhor do que eu. É um bocado de número que coloca lá. Tá, coloca um bocado de número lá, um bocado de contas, que na realidade você tem um caixa único, um fundo, um posto sem fundo, que no caso do Delfim Neto, resolveu unificar isso aí.
Eles não liberam dinheiro.
Não liberam dinheiro. É uma guerra. Entendeu? O negócio é muito mais complicado do que a gente pode imaginar. Isso aí não funciona.
Muito bem.
Obrigado.
Eu gostaria. Tá bem.
É isso aí.
Eu gostaria de agradecer então aos participantes pela atenção, pela paciência, aos nossos debatedores também pela sua brilhante contribuição. Convidá-los para a sessão de amanhã, em que será discutido na parte da manhã o tema da participação da sociedade e do cidadão nas decisões de governo. Muito obrigado a todos. Obrigado.